Revista Justiça Entrevista.
A tecnologia 5G está sendo implantada em várias cidades brasileiras e, com isso, temos a necessidade de novas áreas para instalação de torres. Mas quais orientações os proprietários de imóveis e também os condôminos devem ter antes de aceitarem a instalação desses equipamentos? Vamos conversar agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Júlio de la Mora. Doutor Júlio, seja bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos.
Doutor Júlio de la Mora, temos o 5G chegando. Brasília foi a capital de estreia do 5G. E as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tem tudo a ver, doutor Júlio?
Sim, Sérgio. Tudo a ver com o mercado imobiliário. Vai exigir bastante inovação e aprimoramento de todos os entes, né? Do locador, do locatário, das imobiliárias. Então é necessário que a gente, que nós já sigamos no sentido de nos prepararmos.
Doutor Júlio, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que muda com a tecnologia 5G.
Para o mercado imobiliário, Sérgio, o que muda é principalmente a necessidade de áreas para a instalação de novas torres que vão suportar essas antenas, né, dessa tecnologia 5G. Muito embora as operadoras poderão aproveitar as torres que já existem, claro, essa tecnologia 5G, ela exige muito mais antenas para alcançar a mesma área de abrangência. Então, isso vai exigir o que já se estima em torno de 10 vezes mais antenas do que existe atualmente.
10 vezes mais antenas, então teremos aí cada vez mais perto uma da outra, né, doutor Júlio?
Isso mesmo, isso mesmo.
E essas antenas, então, qual ou quais são os principais pontos onde essas antenas serão instaladas?
As operadoras têm por preferência, pelos requisitos técnicos, né, os telhados de prédios. Não só pela altura, porque eles já contribuem para a altura, né? Não é preciso construir uma torre com essa altura, porque já alcança a altura do prédio, mas também pela facilidade de segurança, né? Quando essa torre está no solo, a operadora tem que cuidar da segurança dessa torre. Quando ela está no topo de um prédio, no telhado de um prédio ou de um imóvel, então essa segurança já é feita normalmente pelo condomínio e pela dificuldade de acesso ao telhado, né? Então a preferência é pelos telhados dos edifícios.
Isso por causa dos furtos e equipamentos, é isso?
Não, o equipamento é muito simples e pequeno. Desculpa, eu não entendi.
A segurança.
Isso principalmente por causa dos furtos. Furtos de cabo, furtos de equipamento e vandalismo, né? Quando essa torre está instalada no solo, é muito fácil as brincadeiras, as atitudes de vandalismo alcançar os equipamentos e isso vai causar interferência na qualidade do sinal de telefonia móvel, vai atrapalhar a comunicação, exigindo reparo técnico com urgência e tudo mais. Então, principalmente por causa dos furtos e do vandalismo, que as empresas preferem os telhados dos edifícios.
Doutor Júlio de la Mora, o que essa demanda, então, vai exigir do mercado, já que precisaremos de mais espaços para as torres novas do 5G?
Então, como eu disse, todos os entes do mercado vão ter que se preparar melhor. Por exemplo, as imobiliárias. Esse mercado de locação de áreas para torres e antenas de telefonia, ele não alcançou ainda as imobiliárias, porque não depende de procurar um inquilino, não depende de anunciar, ofertar aquele imóvel, né, aquela área, e procurar um inquilino. Porque o inquilino é basicamente hoje as operadoras de telefonia, na forma de duas ou três empresas. Então esse mercado não chegou ainda às imobiliárias, porém, com essa necessidade tão maior de áreas, os síndicos e os proprietários vão começar a manifestar o interesse. Então, eles vão buscar as imobiliárias para poder ofertar essa vontade de alugar parte do imóvel deles. Então, as imobiliárias vão ter que se preparar para isso. Vai exigir também, Sérgio, um desenvolvimento técnico por parte dos avaliadores, porque esses aluguéis, como não há, como eles não são anunciados publicamente, ninguém sabe, o leigo não sabe qual é o valor de uma área, de um metro quadrado de área para instalação de antena de telefonia. Então, os avaliadores que hoje estão atuando no mercado vão ter que se preparar tecnicamente para esse mercado específico, para esse nicho específico de avaliação, porque não é plenamente difundido e a técnica ainda tem sido desenvolvida especificamente para esse setor, sabe? Por parte dos advogados também vai exigir um preparo, porque toda essa demanda de locação vai gerar também ações revisionais de aluguel e ações renovatórias de locação, além da revisão de contratos, né, de locação. E esse nicho específico traz também especificidades para essas ações. A gente não vai se comportar numa ação renovatória de locação de um espaço de locação no telhado normalmente como se comportaria na renovação de uma sala comercial, de uma loja comercial, porque são objetos muito diferentes, principalmente partindo do princípio que a área de um telhado não é uma área utilizável, né? Não é uma área com a mesma produtividade, com a mesma efetividade que a área de um imóvel, de fato, né? Então, vai exigir o aprimoramento desses entes que atuam no mercado imobiliário, eu disse, as imobiliárias, os avaliadores, os advogados, e vai abrir uma oportunidade para os investidores também desenvolverem a criação de empresas que vão fazer essa intermediação, sabe? Essa gestão desses contratos, que hoje a gente tem basicamente duas ou três operadoras e o mercado vai exigir mais investimentos nesse sentido.
Doutor Júlio, qualquer edifício pode receber uma torre ou antena?
A princípio, sim. Qualquer edifício pode receber. Porém, esse edifício tem que atender alguns requisitos, como, por exemplo, ele tem que estar atualizado em relação às exigências e às normas do Corpo de Bombeiro, e principalmente tem que estar adequado em relação ao sistema de para-raios, porque uma torre é um instrumento, é um órgão, vai passar a fazer parte daquele imóvel quando ela foi instalada no telhado, né? Então, independente do tamanho dela, tem torres hoje muito pequenas, mas tem outras maiores também, ela vai influenciar em todo o sistema de para-raios do edifício. Então, as duas principais exigências é estar em dia com as normas e exigências do Corpo de Bombeiro e fazer essa adequação em relação ao sistema de para-raios.
Doutor Júlio, temos aqui várias dúvidas sobre este tema que trata dessas locações, dessas áreas para as torres, mas vamos falar agora com o nosso ouvinte, além de tantas informações que o senhor está trazendo para nós, qualquer localização, ela é viável, então, para ter uma torre ou uma antena?
Quem vai definir a localização que é viável ou onde e quando instalar uma antena é a operadora, porque é a operadora de telefonia é que identifica numa determinada região uma falha ou uma necessidade de abrangência do sinal de telefonia móvel. E aí ela, então, repassa para essas empresas gestoras dos contratos de torres de telefonia essa necessidade. Então, ela vai dizer, olha, eu preciso de uma antena nessa quadra, mais ou menos nessa localização aqui, ela dá em termos de GPS. E aí essa operadora de torre, então, vai buscar naquela região, naquela quadra, naquele local, pontos onde ela possa instalar, né, edifícios que estejam compatíveis e que o condomínio concorde com a locação. Então, a princípio, o sinal de telefonia móvel, ele deve alcançar toda a região onde tem usuários, né? Então, a gente pensar, por exemplo, em Distrito Federal, é o Distrito Federal inteiro, né? Ou qualquer outra cidade, é a cidade inteira. Mas como essas antenas já instaladas, elas já têm uma área de alcance, a operadora é que diz onde está frágil essa distribuição dos sinais, e aí diz, então, onde é viável instalar ali uma antena. Então, não depende da gente, não depende do locador ou do mercado, depende da operadora de telefonia informar, dizer, identificar onde ela precisa de uma antena.
Doutor Júlio, numa outra conversa conosco, o senhor explicou também que existe a possibilidade das operadoras agirem em conjunto para a utilização em conjunto, então, de uma torre. Isso é possível também com a tecnologia 5G? Essas operadoras podem fazer um pool e fazer essa locação de uma forma só, de uma única vez, dentro de um condomínio, por exemplo, num prédio?
Sim, a legislação muito assertivamente definiu isso, sabe que os mecanismos de distribuição e de instalação da telefonia móvel devem ser aproveitados entre as operadoras. Isso foi muito assertivo na medida em que evita o investimento duplo, né, por cada operadora, né? Então, uma vez feito aquele investimento, as outras operadoras podem se utilizar daquilo. E foi daí que surgiram as empresas gestoras de torres e para antenas de telefonia, porque aí cada operadora de telefonia, a TIM, a Oi, a Claro, ela demanda essa necessidade para essa gestora de torres, que vai então buscar fazer essa locação e implantar a torre, que vai recepcionar uma antena para cada operadora de telefonia.
E como os locadores, os síndicos, podem se antecipar? Neste caso, para uma área ser cedida para torres de telefonia, é preciso uma convenção do condomínio? E como isso pode ser antecipado para facilitar e agilizar esta locação?
Então, três pontos principais eu considero para o síndico ou para o proprietário de um edifício, né, de um imóvel, que queira participar desse processo. Essas três são, em primeiro lugar, se é um condomínio, é preciso que isso esteja autorizado por uma assembleia. Os condôminos têm que autorizar a utilização do telhado ou a utilização de alguma área comum do condomínio para essa locação, ok? Então é preciso que o síndico faça uma assembleia prévia e já tenha essa autorização para quando ele for demandado ou para quando ele for buscar a operadora, para que ele já esteja com esse requisito cumprido, né? Porque não adianta fazer nada no sentido de ter uma locação no edifício se depois a Assembleia não vai autorizar aquela locação. Um outro ponto muito importante, a gente já disse, é a adequação física do edifício, né? É ter certeza que aquele edifício está cumprindo, em atualidade, as normas do Corpo de Bombeiro e que o sistema de para-raios dele, além de revisado, vai estar preparado para receber esse corpo estranho que vai estar ali no telhado do edifício. Né? E um terceiro ponto, não menos importante, Sérgio, é uma avaliação prévia do que seria o valor de aluguel de uma área ali naquele edifício. Porque senão, quando ele se deparar com a operadora de telefonia, seja provocada por ele ou sendo convidado pela operadora, a operadora vai propor a ele um valor que ele não vai saber se aquele valor é compatível ou não com o mercado na região dele. E ele não vai saber exatamente porque não tem oferta no mercado, não tem onde consultar esse preço, né? Não dá para entrar na internet e saber qual é o valor de uma locação ali no telhado dele. Então ele precisa de uma avaliação técnica prévia para quando chegar essa oportunidade, então, ele já saber os parâmetros para uma negociação. Porque, por óbvio, esse locatário que vai se propor alugar ali o telhado dele, vai propor valores baixos, né? Vai propor valores que são razoáveis para ele, né? É uma negociação, é um mercado, né? Então é importante que ele se antecipe com uma avaliação técnica para saber que valores ele vai poder praticar ali e já levar esses valores para a assembleia que vai autorizar, para já autorizarem também uma margem de negociação para ele trabalhar com esse locatário, com a operadora de telefonia.
Se não existe nenhuma avaliação inicial naquela área, como se pode ter, então, uma noção desse valor? Pegando a área vizinha ou a torre mais próxima, o valor que ela recebe de aluguel?
A resposta mais rápida que se pode ter é realmente visitando os vizinhos e consultando ali os síndicos, né, e perguntando quanto que é a locação daquela área e qual é a área que está sendo locada, sabe? Então, essa é uma resposta mais rápida. E quanto mais antenas se tiver notícia, os dados de mercado delas, então esse síndico vai poder construir, identificar ali um valor provável, né? Agora, não é a melhor, é a resposta mais rápida, mas não é melhor do que uma avaliação técnica, porque neste caso, o síndico vai se basear ali em uma, duas ou três ou quatro antenas que estão mais próximas dele, mas esses valores podem também estar defasados, porque na hora da contratação não se ateve a uma avaliação prévia, ou porque já tem muitos anos de contrato e que esse valor não é atualizado, sabe? Então ele pode estar se baseando em três, quatro, cinco informações também defasadas. E aí ele vai estar com uma decisão viciada. Então a avaliação técnica é a melhor resposta que um síndico pode ter, até para levar uma informação precisa para a Assembleia autorizar e para ter margem de negociação, para ele não ficar vencido, né? Pensando assim, se eu exigir mais, essa operadora vai desistir de mim. À medida em que ele souber qual é o valor de mercado para aquela área ali, ele vai poder exigir esse valor, ele vai poder negociar esse valor sem medo de perder aquela oportunidade.
Doutor Júlio, esses contratos de locação, normalmente qual é o prazo que eles fazem os contratos? Qual a duração?
São prazos longos, e isso é muito bom, porque tem se mostrado uma relação muito estável, sabe? Então, as operadoras têm preferido prazos de no mínimo 10 anos, podendo chegar a 30 anos. Quando ela identifica que aquela localização é realmente uma localização ímpar, que vai repercutir ali em muitos anos de operação, para garantir a operação ali, ela já tem proposto contratos de 30 anos. Mas o mais comum tem sido 10 anos.
E, doutor Júlio, quais os cuidados então que os locadores devem ter ao disponibilizar um espaço, um imóvel para a locação de torres?
Por mais que a operadora, que a gestora das torres, seja responsável pela instalação da torre, aí em todos os requisitos técnicos e de segurança, para que o condomínio afaste a hipótese de um sinistro, de um acidente e a hipótese de ser, de alguma forma, responsabilizado por isso também, por ele estar alojando ali essa torre, que foi objeto de um eventual sinistro, é importante que o condomínio também se atente a contratar um engenheiro apto, sabe? Para vistoriar e para certificar que aquela instalação feita, ela está realmente seguindo os parâmetros técnicos, principalmente os de segurança. Porque aí o condomínio vai estar seguro que não só a torre, a gestora da torre cuidou desses aspectos, mas ele também, por previdência e precaução, se ateve a isso para não gerar uma responsabilidade que depois venha onerar o condomínio, né? Então esse é um cuidado que o locador tem que ter com a instalação de uma antena no edifício dele, né? Eu acho que é o principal cuidado.
E, doutor Júlio de la Mora, vamos a uma outra questão que envolve aí, já que o senhor falou sobre segurança. Uma torre instalada num condomínio, acreditamos também que pode haver ali um problema elétrico, uma descarga elétrica, um raio. Como a operadora, quem é que tem que garantir que este equipamento novo não vai trazer prejuízos para os demais?
A gestora da torre, ela vai ter esse cuidado, porque ela que tem a responsabilidade sobre todos os danos que essa torre causar ao condomínio ou a terceiros, né, a responsabilidade principal, e também porque a parada do equipamento dela por um descuido técnico gera um prejuízo muito maior em função do comprometimento das operações de telefonia naquela região. Por cada minuto de parada daquela torre, daquela antena, né? Então, quem cuida disso principalmente é a gestora das torres, que vai construir essa torre ali, instalar essa torre ali, né? O condomínio ele entra com um cuidado mais preventivo, mais de segurança mesmo.
E os bombeiros também precisam fazer o laudo deles para liberar a área ou não?
Não, a operadora cuida de toda a parte burocrática, né? E ela só vai iniciar a instalação, ela só vai contratar a locação e iniciar uma instalação no edifício, a partir do momento que ela identifique que aquele edifício cumpre os requisitos, tanto os que são exigidos legalmente, quanto os técnicos, tanto os requisitos técnicos que ela vai precisar para manter a estabilidade da operação daquela torre.
Para finalizar, doutor Júlio, vamos falar sobre os advogados. O que esses advogados precisarão ficar atentos, já que as oportunidades, as possibilidades de negócios com essas torres vai aumentar muito e eles precisam estar preparados em quais pontos?
Então, Sérgio, eu acho que eu acho que o básico é não tratar as ações de locação relacionadas a espaços para torres de telefonia como ações de um imóvel normal, porque não é, sabe? E essa ação, ela seja ela renovatória de locação, ou a revisional, ou até de equilíbrio contratual, ela vai passar necessariamente por uma fase de perícia, porque o valor desse aluguel é muito incipiente e desconhecido de todo mundo. É desconhecido por parte do conhecimento do juiz, das partes, né, do locador e do locatário também, e dos técnicos que vão estar aí atuando nessa ação também. Então, não podem, nós advogados, nós não podemos nessas ações confiar simplesmente na perícia, sabe? Porque o próprio perito, ele vai estar, ele pode estar pouco subsidiado de dados de mercado, de informação técnica para esse tipo de avaliação. Porque, como eu já disse várias vezes, não é como avaliar um imóvel. A gente está avaliando uma área inutilizável, uma área não útil, num telhado. É muito diferente de um imóvel. E isso tem que ser levado em consideração no preço, né? Então, só confiar na perícia, esse advogado corre o risco de ter uma perícia insuficiente e não conseguir argumentos técnicos capazes de reverter essa conclusão, porque o advogado também não vai ter esses dados. Então, é muito importante que o advogado providencie essa avaliação, essa contratação dessa avaliação técnica antes de mover a ação ou antes de se defender numa ação, para que ele saiba que ele tem que se basear no que será a conclusão da perícia. Por isso, a avaliação técnica prévia, antecipada, para que ele já comece uma inicial com o valor que é o que ele estima que vai ser o resultado da perícia, para que ele já faça uma defesa com o valor que é o que ele pode esperar que será numa perícia. Do contrário, ele tem muita chance, nós advogados temos chance alta de perder essa ação ou de não alcançar o valor que a gente pretende por falta de conhecimento técnico desse mercado que é novo, que é muito incipiente. Então, concluindo, nós advogados temos que tratar essas ações de locação voltadas para a locação de espaço para a torre de telefonia como um negócio muito novo, como uma coisa que exige um tratamento específico e vai exigir principalmente um assistente técnico, um avaliador técnico acompanhando essa fase de perícia que a gente não vai ter como fugir dela no processo judicial. O STJ, o judiciário já tem se manifestado, já tem produzido jurisprudência no sentido de nos orientar aos advogados as bases para os julgamentos dessas ações. Então, a gente tem que se situar nisso também, que é novo também, mas já vem sendo produzido pelo judiciário, sabe? Por exemplo, já foi questionado no judiciário se essas locações davam direito mesmo à renovação compulsória, né? Porque não se forma ponto comercial. O locatário não forma ali um patrimônio incorpóreo. Então, ele teria direito mesmo ao ponto comercial, ele teria direito mesmo a uma renovação compulsória, né? Isso já foi discutido no judiciário, já foi decidido que sim, não por formar ponto, mas pela especificidade de ser um serviço análogo ao serviço público,
Sim.
ok? Pela importância que essas antenas têm para a comunidade, para a sociedade. Então, por isso, elas adquiriram, por jurisprudência, o direito à renovação compulsória. Então, é importante que o advogado trate esse tema como um tema muito específico e novo, e
Sim.
não dispense a atuação do assistente técnico na fase de perícia.
Muito bem, falamos sobre a chegada da tecnologia 5G e o que ela tem a ver com o mercado imobiliário devido às locações para as áreas das torres. E tivemos aqui orientações com o nosso convidado, o advogado especialista em direito imobiliário, Júlio de la Moura. Doutor Júlio, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima.
É sempre um prazer, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Contem comigo sempre.